orgulhar a todos. São mais, como disse, mais de 8 milhões de euros de investimento em restauro e a reabilitação de ecossistemas. Foram mais de 49 homens e uma mulher que estão hoje a tempo inteiro residentes naquele território e que são hoje servidores públicos há um ano e pouco atrás. E é um trabalho, a ecogestão tem sido efetivamente também um motivo de orgulho. Ainda há bem pouco tempo tive a oportunidade de fazer uma reunião com todos os presidentes de Câmara do Parque Nacional da Peneda do Gerês e pude constatar o orgulho que sentem hoje participar na gestão daquele parque, coisa que nunca lhes tinha sido proporcionada. Por isso, julgo que, apesar de algumas hesitações ou de algumas opiniões contrárias, não há dúvida nenhuma que a ecogestão tem sido um caminho que estamos a consolidar, obviamente, mas é um caminho que as comunidades locais reconhecem como caminho de futuro. Obviamente, o ICNF continua, como não podia deixar de ser, com todas as suas valências intactas, digamos assim, e a fiscalização dos valores naturais que levaram à classificação daqueles parques destas áreas protegidas continua a ser responsabilidade exclusiva do ICNF. Mas a todas as outras valências, como o reforço da visitação, e devo dizer também que no Parque Nacional da Peneda do Gerês foi também incrementado mais um aviso de mais de 500 mil euros, precisamente para o reforço da visitação e das condições de visitação no parque. É mais um investimento que está em curso, para além, obviamente, mais 5 projetos que estão também, projetos pilotos que estão também, mais 5 áreas protegidas, no valor de 5 milhões de euros, agora para entrar também, que estão em concurso para serem, obviamente, também implementados nas áreas protegidas que temos no país, e por isso dar nota que esses 33 milhões de euros que estão a ser investidos nas áreas protegidas é já um valor muito significativo, ao contrário, todos nós sabemos, daquilo que tinha sido vindo a ser feito nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra continua no Partido Socialista, desta vez pelo Sr. Deputado Luís Graça. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Sra. e Srs. Secretários de Estado. O país consome cerca de 59%, como aqui disse, da energia, vem de fontes de origem renovável. Dentro deste mix das cotas de energia renovável, tem particular destaque a energia eólica, com 25%. E, por outro lado, em contraponto, a energia solar aparece apenas com 3 a 4% do total da energia renovável produzida. Para alcançarmos as metas que nos comprometemos internacionalmente, e que aqui hoje já foram faladas diversas vezes, importa aumentar a capacidade do país na produção de energias renováveis, nomeadamente da energia solar, onde estamos mais atrás. E temos essa oportunidade. Primeiro, porque gozamos de sol. 300 dias de sol, descontando o Algarve, que são 365, claro. Depois, porque o PRR traz-nos um reforço financeiro para ajudar, desde logo, na eficiência energética do edificado. Temos, por isso, potencial e temos a necessidade. E temos, claro, impactos. Há sempre impactos nas medidas que tomamos. O primeiro impacto parece-nos ser logo na tarifa. Porque, como temos uma fraca produção solar, compensamos essa falta de produção com gás. Como o gás paga taxa de CO2, isso se reflete na tarifa que os portugueses aqui pagam e que, aliás, o Sr. Ministro já aqui falou, num total de 35 milhões de euros. Mas temos também impactos do ponto de vista visual. Claro, se os parques solares têm uma grande dimensão, eles têm um impacto visual no território. Se têm uma dimensão mais pequena, temos o impacto das linhas que vão percorrer esse mesmo território. O que gostaria aqui de perguntar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Ministro, é que medidas é que o Governo pode tomar para garantir, uma vez que nos últimos tempos têm aumentado os receios de associações, de populações, sobre o impacto da captação de energia solar, dos parques de energia solar, por um lado, é verdade que o Governo não escolhe os locais, escolhe os locais de interseção, mas, por um lado, se a legislação que existe da avaliação de impacto ambiental garante aos cidadãos que todos estes projetos serão medidos pelos seus impactos e aqueles que podem ser mitigados serão, os que não podem ser mitigados não serão travados, e por outro lado, que medidas é que o Governo pode garantir, de forma a que aquilo que nós precisamos de energia solar, o que é que representa para o país em termos de impermeabilização do solo com este tipo de estruturas de produção de energia. aquilo que o Governo prevê que o país precise para a energia solar, incluindo não só o que está previsto no Plano Nacional de Energia e Clima, mas também para a produção do hidrogênio, o que é que representa em termos da superfície do país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem vai responder é o Sr. Secretário de Estado Adjunto e de Energia, João Galamba. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua pergunta. Nós temos hoje, de facto, uma... Não acontece com todos os países, mas Portugal tem uma enorme riqueza energética e, portanto, somos dos países mais competitivos da Europa e do mundo na produção solar e é uma riqueza que devemos aproveitar. Cada adiamento de um projeto solar em Portugal significa que o país consome mais gás. Os maiores aliados dos produtores de eletricidade por recursos de energias fósseis são todos aqueles, porque por desinformação ou oportunismo político, combatem ferozmente a instalação de painéis solares em Portugal. E é bom que isto seja entendido. Cada dia que adiamos a instalação de um projeto solar em Portugal é mais um dia que queimamos gás em Portugal. Os leilões de solar foram exatamente desenhados para que fossem os consumidores que se apropriassem da maioria dos ganhos da instalação dos projetos. Só para dar um exemplo, se todos os projetos do primeiro e do segundo leilão tivessem em funcionamento desde o dia 1 de janeiro, nós já teríamos poupado só este ano quase 80 milhões de euros nas tarifas de eletricidade. É muito dinheiro e, portanto, Portugal tem mesmo aqui uma vantagem não só ambiental de explorar, de facto, a produção solar, mas económica, no bolso de cada consumidor de eletricidade, das famílias e das empresas, e, portanto, é um fator de competitividade da economia do país. Eu tenho ouvido muita gente a dizer forrar o país de painéis. Se nós cumprirmos as metas do PNEC com a instalação de projetos centralizados e se ainda somarmos mais 5 gigawatts para o hidrogênio, dando larga folga, estamos a falar de 18 mil hectares no país. 18 mil hectares representa 0,2% do território de Portugal continental. Vou repetir, 0,2%. Portanto, podemos falar de muita coisa e usar muitos adjetivos. Há um adjetivo que não podemos usar, que é o de forrar o país de painéis, porque isso pura e simplesmente não vai acontecer. Todos os projetos devem ser aprovados? Claro que não. E é para isso que existem avaliações de impacto ambiental. É na avaliação de impacto ambiental que são avaliados os impactos, ver se eles são ou não mitigáveis, e haverá certamente projetos muito polémicos, que serão aprovados em avaliação de impacto ambiental. E outros que até podem não ser de todo polémicos e que são chumbados em avaliação de impacto ambiental. Não cabe ao Governo, nem a este, nem a nenhum, definir previamente quais são os projetos que são aprovados ou não são aprovados. O que cabe é criar condições para que eles possam ser devidamente avaliados. Temos ouvido muita coisa que não faz qualquer sentido sobre painéis fotovoltaicos. Que os painéis fotovoltaicos provocam aquecimento local. Ora, a irradiação é toda absorvida, os painéis fotovoltaicos, se há coisa que não provocam, é calor e aquecimento global. Temos dito que em certos territórios ou há painéis, se houver painéis não há mais nada, é falso. Há vários projetos hoje em funcionamento em Portugal, onde, por exemplo, se há ovelhas a pastarem, que o número de ovelhas de um senhor que tinha uma herdade até aumentou, a erva melhorou exatamente porque os painéis podem criar sombreados. E, portanto, se os projetos forem bem desenhados, se a avaliação ambiental for adequada, sim, é possível compatibilizar, é inteiramente possível compatibilizar projetos de larga escala com a defesa da biodiversidade, com a defesa da natureza. E já agora, para terminar, uma coisa que é, não há, o país aposta na produção descentralizada de pequena dimensão, na média e na grande dimensão. O país precisa de todo esse tipo de produção. Muito e obrigado. É uma ilusão pensar... Podemos dispensar grandes parques. Ainda é uma maior ilusão pensar que uma multiplicação de pequenos parques tem um impacto ambiental menor do que grandes parques, pela razão que o Sr. Deputado apontou, que é a multiplicação de linhas, que são muitas vezes, aliás, o maior impacto ambiental dos projetos. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Agora, vamos passar agora às questões do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, até tive pena do seu insulto ao Bloco de Esquerda, porque teria o Bloco de Esquerda de ter a oportunidade no início de falar sobre os preços de energia, porque começou o ano a rasgar as vestes, a pedir ao Sr. Ministro para rasgar contratos ao Parlamento para anular e revogar o Decreto-Lei 35/2013, quando ele o está hoje a proteger os consumidores, de pagarem os preços que o mercado está a ter hoje, que vão marcar 2021, provavelmente como o ano em que os preços no MIBEL da eletricidade foram mais caros. Isso decorre, Sr. Ministro, de uma coisa, com que concordará comigo com certeza, decorre de uma coisa que se chama política climática e, portanto, os preços do carbono estão sim a ser refletidos no preço da energia e só temos uma coisa a fazer para inverter isso, que é apostar em energia renovável. Os números do Eurostat, também da DGEG, dizem que a incorporação de energia renovável no consumo final de energia era em 2015 de 30,5% e em 2019 de 30,6%. Imagino, Sr. Ministro, que o deputado Hugo Pires tinha feito um gráfico a ilustrar isso, ou o Partido Socialista, seria um gráfico mais ou menos assim. Portanto, de 30,5% para 30,6%, podia ter sido feito pelo PS ou até pelo Chega, podiam ter feito assim um gráfico. Aliás, se fosse pelo deputado Nuno Fazenda, este 30,6 passava a 60%, com certeza estará enganado. O gráfico correto será este, Sr. Ministro, que é o gráfico da evolução e da estagnação, que eu depois entregarei também ao Sr. Deputado Hugo Pires, que diz que nada se fez. E, portanto, Sr. Ministro, numa altura em que nunca se quis investir tanto em renovável, o Governo não está a apresentar capacidade de mudar uma coisa que é fundamental. Há um labirinto enorme no licenciamento de projetos de centros eletroprodutores entre DGEG, APA, ICNF, CCDRs, câmaras municipais. Prometeu-se no início do ano que a DGEG ia ter mais pessoas, que ia passar até a Instituto Público. Meter pessoas não chega, não há uma ponta de inovação em todo o processo, não há simplificação do processo, não há um balcão único para os investidores, quer dizer, não há investimento, e é investimento privado, aliás, é o próprio documento do Governo, é o PNEC, que diz que são cerca de 25 mil milhões que se estima de investimento privado aqui, não há investimento que resista a isto. O Sr. Secretário de Estado demitiu-se, entretanto, de fazer política energética, aprovou tudo o que tinha em cima da mesa, aprovou de cruz e deixou para a DGEG, e, portanto, à luz disto, e à luz de vários alertas que o PSD aqui tem deixado, do excessivo poder que é dado à REN de fazer política energética, dos constrangimentos que estão à vista de todos no licenciamento, da falta de resposta atempada das entidades que estão sob a sua tutela, queria perguntar-lhe se tem mesmo ou não, e se está em condições de apresentar um plano para reformular tudo isto, porque se o investimento não for feito aqui, vai ser feito aqui perto, mesmo aqui ao lado, e vamos estar em breve a comprar energia à Espanha. Assim aparecem as notícias, mas os números vão custar muito a aparecer se assim continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro Matos Fernandes para responder. Sr. Ministro Matos Fernandes, tem a palavra. É o Sr. Secretário de Estado que vai.
Sou eu, obrigado.
Não era a indicação que tínhamos, mas muito bem, Sr. Secretário de Estado João Galamba, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, por muito que o PSD não goste, Portugal é hoje considerado por todos, começando pelos investidores, como um dos melhores destinos para o investimento em renováveis em todas as áreas. E, portanto, para lhe ser muito sincero, não faço a mais pequena ideia do que é que o senhor fala quando fala de fuga de investidores. Passa-se exatamente o oposto. Se há área em Portugal onde Portugal não tem de procurar uma bala de prata, como PSD, CDS e já agora a Iniciativa Liberal tanto gostam, para atrair novos investimentos, já cá os temos, senhor deputado. E o que nos cabe a nós é gerir, planear esses investimentos. Senhor deputado, todos os projetos renováveis que entraram em funcionamento durante o governo PSD e CDS vieram do governo PS. Não houve nenhum projeto de energias renováveis inaugurado durante o governo PS que viesse do governo de Vossas Excelências, porque os senhores pararam, travaram ou até destruíram toda a política de renováveis que vinha em curso no nosso país, senhor deputado. A energia passou para o ambiente em 2018. Os projetos de renováveis demoram, em média, 2, 3 ou mais a licenciar. Não sabemos quanto mais tempo teremos no governo, senhor deputado, mas lhe garanto uma coisa, quem vier a seguir a nós, seja um governo do PS ou outro, irá inaugurar muitíssimos projetos da inteira responsabilidade deste governo e desta equipa governativa. Senhor deputado, ninguém assinou nada de cruz. Se há coisa que este governo e esta equipa do Ministério do Ambiente têm feito é política energética, senhor deputado. Sabe porquê?
Os senhores atribuíam licenças. Nós fizemos leilões. E porquê? Porque os pontos de injeção são o ativo do sistema energético mais valioso e mais escasso e, portanto, a melhor maneira de garantir que os principais beneficiários